Muito boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável aqui pela área de distribuição comercial da Opportunity. E hoje a gente vai conversar com o Marcos Molica, que é nosso head da estratégia macro e sócio aqui da casa. O Molica vai falar um pouco sobre o que ele está vendo aí de cenário e posicionamento. E a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui pelo Instagram. Passando os números de rentabilidade de fevereiro, o Opportunity Market teve uma performance de 0,89%, o Total e Opportunity Catu Previdência subiram 0,64% e Opportunity Total Evolution subiu 0,29% no mês. A performance do mês ela foi impactada positivamente por posições no mercado de juros internacionais e negativamente no mercado de bolsas e juros Brasil. Bolsa Brasil e juros Brasil. Bom, vamos começar falando, Molica, sobre a economia americana. Nos Estados Unidos, a gente teve ali, por um lado, alguns dados fortes, né, de trabalho, consumo, ainda fortes, mercado ainda bastante resiliente. E, por outro lado, a gente teve os eventos envolvendo alguns bancos dos Estados Unidos, né? O que já produz um certo aperto ali nas condições financeiras. O que você espera do Fed nesse cenário, né? Qual a sua expectativa para a taxa de juros? Lembro que você ainda estava no call passado, né, com um cenário ainda diferente. As chances ainda eram baixas dos juros caírem e ainda esse ano, né? Como é que você está vendo isso agora?
Bom, acho que, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado pela presença do call. A questão dos bancos nos Estados Unidos e até certo ponto na Europa, eu acho que mudou completamente o jogo de política monetária. Eu acho que no último call a gente vinha de uma situação em que a gente estava vendo uma reaceleração da economia na margem e uma inflação alta e muito resiliente nos seus componentes mais importantes, no core da inflação. Que é o indicador mais relevante para o Fed decidir a trajetória de juros. Então, naquele momento, a gente estava vendo como um risco do Fed ter que reacelerar a alta de juros e de levar a taxa de juros para um nível terminal bem mais alto do que o mercado estava esperando. De fato, ali um pouco antes de explodir essa situação dos bancos, a gente teve um depoimento do chairman do Fed, o Jerome Powell, e que foi exatamente nessa linha, né? Então, que o Fed estava reconsiderando aí a sua trajetória de juros. Aí eclodiu o problema dos bancos, eu acho que muda a situação, né? Eu acho que depois a gente pode entrar em detalhes aí sobre a situação dos bancos em específico, mas eu acho que a implicação para política monetária é que ela introduz um risco adicional de instabilidade financeira. A atuação do Fed ela vai ser sempre de tentar separar os instrumentos, ou seja, os juros ele vai usar para combater a inflação e vai adotar algumas medidas prudenciais para controlar a instabilidade financeira. Foi exatamente isso que ele fez. Eu acho que a reação à crise do SVB foi bastante energética, bastante enfática. Ele garantiu todos os depósitos do lado do passivo dos bancos. E do lado do ativo, o principal problema é que você tinha um volume de títulos, tanto treasuries quanto mortgage-backed securities, que não estavam marcados a mercado. O Fed, para resolver esse problema, ele está permitindo, ele criou uma janela de redesconto, vamos chamar assim, diferenciada, onde os bancos podem ir lá e descontar esses títulos ao valor de face. Então, ele meio que esconde esse problema e contém a crise bancária. Por enquanto, a gente conseguiu estancar esse problema. Mas eu acho que esse episódio ele vai colocar, vai aumentar a transmissão da política monetária, apertando o crédito mais rapidamente. os bancos vão ter que marcar o seu book a mercado e, simultaneamente, vão ter que aumentar, vai aumentar o custo de captação dos recursos para evitar que tenha mais corrida nos depósitos. Então, eu acho que os bancos também vão ter que apertar as condições de crédito e isso vai ter um impacto equivalente a algumas altas de juros. A gente não sabe ainda exatamente o tamanho desse impacto, mas é como se o Fed tivesse dado na frente outras altas de juros. Então, a gente coloca aí talvez um cap onde o Fed pode chegar. E como esse problema ele fica latente, eu acho que tem um risco. O mercado vai precificar desse lado. O risco agora é do Fed ter que cortar os juros mais rapidamente. A gente não acha que é o cenário básico, principalmente se a crise nos bancos for controlada. Mas o risco mudou de lado. A gente estava num risco de mais alto de juros, agora tem um risco maior, a cauda é maior para você ter um evento que force a mão do Fed na outra direção.
Mônica, seu cenário base, então, ainda é de manutenção dos juros em 2023?
Sim. A gente acha que o Fed deve dar mais uma alta dos juros e parar agora. E manter esse juro por um período aí, para tentar manter isso até que a inflação comece a dar sinais. Mas um ponto relevante é que a gente acha que a transmissão da política monetária vai começar a ficar muito mais rápida daqui para frente pela contração do crédito que esse evento vai gerar. Então, com isso, a gente pode ver, eu acho que a gente está muito perto de começar a ver uma desaceleração mais pronunciada da economia americana. Isso coloca em risco até o cenário de manutenção.
Certo. E, Mônica, sobre esse evento dos bancos, você considera que foi algo pontual e localizado? Você acha que isso pode ter proporções ainda maiores? Você vê alguma similaridade desse evento de março com a crise de 2008?
Não, primeiro eu acho que não tem nada a ver com a crise de 2008. A crise de 2008 ela tinha um componente sistêmico muito grande e um problema lá é que você tinha um volume enorme de ativos podres dentro dos balanços dos bancos. Essa não parece ser a situação atual. O que nós tivemos foi uma corrida clássica aos depósitos, num ambiente de alto de juros muito acentuada. No caso do SDB, parece ser um banco bem atípico, em que tinha uma concentração de depósitos muito grande. No setor de Venture Capital, era um dos grandes clientes deles. E era um setor que a gente sabe que, com a alta de juros, estava precisando de caixas, porque não tinha onde captar dinheiro. Os IPOs estavam começando a fechar, captar via dívida estava começando a ficar difícil. Então, é um banco que atuava num setor muito específico. E do outro lado, do lado do ativo dos bancos, a gente tem um problema de marcação ao mercado dos ativos. Pela regulação, os bancos podem levar uma parte dos seus ativos num book que é chamado Hold to Maturity, e você não marca a mercado. Ou seja, depois da alta de juros que a gente teve, muitos ativos, uma parte significativa dos ativos, estava com prejuízo grande, que não estava reconhecido no balanço. Mas não quer dizer que esses ativos eram podres, eram basicamente treasuries que estavam no preço errado, que vão ter que começar a ser corrigidos gradualmente. Então, é muito diferente da crise de 2008. Se vai ter mais, eu acho que vários bancos podem estar numa situação similar, tá? De você ter que competir por depósito, porque a taxa de juros está subindo, então o depositante começa a achar mais rentável parar o dinheiro dele no money market do que deixar em depósito. Então, os bancos vão ter que começar a subir essa taxa de remuneração dos depósitos. E provavelmente você tem essa situação de hold to maturity espalhada pelo sistema também. O backstop que o Fed fez para o SVB, em tese, poderia ser expandido para outros bancos. Mas em algum momento eu acho que isso vai bater numa restrição política. Isso vai ter que ser uma decisão política, porque vai implicar um risco grande para o taxpayer americano. Então, a gente não pode projetar que essa solução vai ser dada para todo o sistema automaticamente. Vai ser feita caso a caso. Então, eu não descarto que a gente tenha outros casos similares, mas não acho que é um problema sistêmico. E acho que a solução que o Fed deu é uma solução que tende a ser suficiente para resolver esse problema. A questão é até quanto o Fed está disposto a usar essa ferramenta e até quanto a restrição política vai bater. Mas eu acho que esse instrumento é adequado para lidar com esse problema.
Mollica, indo para a zona do euro, os dados de atividade, mercado de trabalho, inflação lá também permanecem ainda bastante fortes, né? E a gente vê o Banco Central com uma postura bastante dura no combate à inflação. Até onde você acha que vão as altas de juros por lá e durante quanto tempo e quando que a gente vai começar a ver isso, a ver esses efeitos, né, da alta de juros machucar a economia por lá?
Eu acho que a gente já está vendo uma desaceleração na margem. A nossa expectativa é que o ECB também está chegando no fim do ciclo. Eu acho que, eu diria, mais uma ou duas altas de 25. Estou mais tendendo a uma alta de 25 e parar. O problema na zona do euro é que a inflação está num patamar muito elevado e não deu sinais de arrefecimento ainda. Então, provavelmente, o ECB ainda vai ter mais dificuldade de entrar no ciclo de corte de juros. Vai ter que deixar essa economia desacelerar consideravelmente. Eu acho que a gente viu, já está vendo uma desaceleração. De certa forma, essa desaceleração está sendo mitigada pelos desenvolvimentos positivos no setor de gás, né? Eu acho que a Europa... Havia um pessimismo muito grande em relação ao inverno europeu, como a gente ia lidar com a escassez de gás natural. E a Europa passou por essa situação muito bem. E isso trouxe um ânimo aí para o mercado. Eu acho que criou um certo otimismo. Mas eu acho que a política monetária ainda tem muito para aparecer o efeito da política monetária. E por isso o ECB, eu acho que tem que manter esses juros aí nesse patamar aí por um período bastante prolongado.
Mollica, sobre petróleo, né? A OPEP anunciou um corte na produção de 1 milhão de barris por dia, dando um peso extra aí para a inflação global e para os temores que a gente está de recessão. Esse corte, ele tem um impacto significativo nessas variáveis, na sua opinião?
Eu acho que o corte foi inesperado, eu acho que o mercado ainda não entendeu muito bem as motivações, eu acho que tem várias teorias aí, pode ser que seja uma antecipação, a OPEC esteja agindo de forma, os membros da OPEC, né, nem foi uma decisão anunciada pela OPEC, foi de vários membros da na mesma, mas formalmente não foi a OPEC. E eu acho que pode ser que eles estejam agindo preventivamente, antecipadamente, a uma desaceleração de demanda, mas a gente não tem certeza disso. Pode ter uma motivação política também, porque os Estados Unidos, eles estão postergando a recomposição das reservas estratégicas, isso estava tirando o suporte do petróleo. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem impacto, sim. Eu acho que é um mercado que já estava tight, mesmo com a expectativa de desaceleração global. Essa retirada dos barris adiciona essa situação, né? A gente já estava com o mercado bem apertado, principalmente depois das notícias de reabertura na China. Então, isso vai levar a uma rigidez maior do preço do petróleo e, consequentemente, uma dificuldade adicional para o combate à inflação.
Mais um elemento,
torna-se,
né?
É um componente de resiliência na inflação. Então, isso eu acho que é um dado negativo. E dado isso, eu acho que na margem pode contribuir aí para um choque negativo na atividade econômica global. Mas ainda... muito cedo ainda para a gente avaliar todos os impactos. Mas, de qualquer forma, foi surpreendente e foi significativo. O volume de redução de produção é bastante expressivo.
Mônica, aqui no Brasil a gente está vendo enfraquecimento de alguns dados de atividade econômica, mas ainda existe pressão sobre os preços, né? E no comunicado, o Copom reafirmou que ele deve manter a taxa Selic num patamar elevado ainda por um bom tempo. Você tem essa mesma visão? Você tem se posicionado? Como é que está a sua posição de juros no Brasil?
Lendo o comunicado é isso mesmo. A gente está tendo uma desaceleração econômica. A gente é bem negativo com a atividade no Brasil. Acho que a política monetária ainda tem um efeito ainda que não apareceu na economia. A gente vai começar a ver isso agora a partir aí, desse segundo trimestre ao longo de todo o ano. Então, a gente espera um crescimento baixo. O crescimento esse ano só vai ser positivo, eu acho, porque o setor de agricultura vai ser muito forte. Os demais setores da economia, serviço, indústria, eu acho que já está mostrando uma desaceleração significativa. Apesar disso, a gente está com uma inflação resiliente e, principalmente, como ficou claro no comunicado e na ata do Copom, a gente está vendo um processo de desancoragem das expectativas de inflação. Acho que não cabe bem a gente discutir os motivos, mas esse é o principal motivo, na minha opinião, de que o Banco Central não tem espaço para cortar os juros. Essa desancoragem das expectativas contamina as projeções do Banco Central e faz com que o Banco Central tenha que manter essa política apertada. O custo de desinflacionar o país, medido aí pela nível de restrição da política monetária, ele sobe dramaticamente. Então, o Banco Central deixou claro que não vê espaço para cortar os juros tão cedo. A gente acha que o viés é para cortar, a gente acha que a economia vai desacelerar forte, talvez mais do que o Banco Central está esperando. A gente tem um viés de aplicar juros de maneira bem conservadora na parte curta da curva, porque eu acho que alguma coisa vai acabar acontecendo. Ou o Banco Central, esses juros ou cai pelo fundamento ou vai cair meio na marra. Então, por isso que a gente tem esse viés de aplicar.
Mônica, a gente recebeu algumas perguntas aqui também sobre arcabouço fiscal, né? O governo, na semana passada, fez o anúncio da nova regra fiscal. Que vai substituir o teto de gastos. Queria saber como é que foi a sua leitura sobre o novo arcabouço fiscal e qual o impacto que você vê disso nos mercados.
Ficou assim, um arcabouço, de certa forma, complexo aí, o funcionamento dele. Eu nem vou entrar nos detalhes e descrever tudo, mas basicamente ele atrela aí o crescimento das despesas ao crescimento da receita. Tá? É um arcabouço simultaneamente, o governo tem o arcabouço, ele coloca uma projeção de superávit primário nos próximos anos. Me parece que para as contas fecharem, ou seja, para o arcabouço funcionar, entregando as projeções do governo, você precisa de um aumento significativo de arrecadação. Nós estamos falando da arrecadação crescer algo como 8, 10% real no ano. Então, eu acho uma coisa difícil. O Haddad, ele já está deixando vazar na imprensa, comentando medidas que poderiam elevar a arrecadação. Várias medidas de correção de supostas distorções no sistema de tributação no Brasil, que, se corrigidos, poderiam elevar a tributação a arrecadação entre 100 e 150 bi. Na minha opinião, demasiadamente otimista. Eu acho que vai ter dificuldade. Muitos daqueles pontos já foram tentados em outros governos, como taxa de dividendo, JCP, o próprio Come Cota dos Fundos. Eu acho que essa medida vai esbarrar na dificuldade de elevar a carga tributária no Brasil. Eu acho que existe uma resistência política que, na verdade, é uma expressão aí dos anseios da sociedade de uma dificuldade de você subir a carga tributária. E não vai ter jeito. Para você fechar esse arcabouço, você precisa de uma elevação da carga tributária. Basicamente, é a forma como o governo vê, né? Você vê uma série de... uma necessidade de aumento de gasto substancial ainda no modo de ver deles. Eu acho que só fecha a conta se a gente conseguir arrecadar muito mais. Você tiver uma inflação muito alta. E acelerando. Tá? É importante isso, tá? Para arrecadação, para a inflação ajudar, ela tem que acelerar na ponta. Então, acho que isso também não é a vontade de ninguém. Eu acho que a tentativa aí é subir a arrecadação. Mas em termos de impacto no mercado, eu acho que já está sendo sentido na Bolsa. Eu acho que nos últimos 2 dias, eu acho que caiu a ficha de que essa ímpeto arrecadatório do governo vai acabar batendo no lucro das empresas. E isso está machucando a Bolsa. Tá? Eu acho que também pode ter um potencial inflacionário dessas medidas, que também joga contra aí a necessidade de baixar os juros, que o governo tanto fala. Então, eu acho um arcabouço que vai ter muito, apesar de ter muita boa vontade e no papel, eu acho que ele entregaria uma trajetória de dívida coerente aí com a estabilização em alguns anos. Para atingir esse objetivo, você vai precisar aumentar dramaticamente a receita, e isso em algum momento vai bater nas restrições políticas aí. Eu acho que isso vai ter dificuldade de avançar. Eu acho que não tem tanta facilidade para arrecadar assim. Essas medidas arrecadatórias simples aí não vão acontecer, e você vai acabar com uma situação em que a despesa vai crescer de qualquer jeito, porque você tem uma série de despesas que já estão contratadas, por exemplo, saúde e educação, caindo o teto, elas começam a crescer no mesmo passo das receitas. Isso já representa 30% das despesas. Você tem o Fundeb, que fica fora disso aí. O governo está falando que vai colocar um piso de investimentos. Você tem a parte de gasto com pessoal e aposentadoria, que está ligado ao salário mínimo. O governo quer recompor o salário mínimo. Então, quando você faz a conta, você vai ver que tem um monte de despesa que já está comprometida. Então, sobra pouco para crescer 70% do aumento das receitas, e vai ter que achatar dramaticamente outras despesas, que também pode ser que não aconteça. Tá? Eu acho difícil. Então, acabou. Apesar de ter uma lógica interna de fazer com que as despesas cresçam menos que as receitas, ele vai esbarrar em restrições práticas, que eu acho que vai acabar comprometendo o resultado.
Molica, você comentou que está com uma posição aplicada na parte curta da curva aqui no Brasil, né, por conta de achar que a atividade vai desacelerar mais do que o esperado, e de até uma eventual pressão do Banco Central para reduzir esses juros. Além dessa posição, o que você tem no portfólio de Brasil e depois de internacional, de posições internacionais?
De Brasil a gente tem pouca coisa. A gente, com essa queda recente da Bolsa, a gente começou a comprar devagar, muito seletivamente, algumas ações aqui, mas não é uma posição significativa ainda. Estamos indo para algo como 5%, 7% do fundo comprado em Bolsa.
Isso no total, Molico, ou no Evolution? Tá, então no total no seria Evolution. Metade, por volta de 3, tá.
Metade. Isso. Então, uma posição ainda bem, bem cautelosa. Acho que esse processo ainda é bem difícil no Brasil. Acho que tem muita coisa barata, mas não quer dizer que o barato vai subir logo. Tá? Eu acho que pode ficar barato por muito tempo ou pode ficar mais barato ainda. Mas eu acho que tem algumas empresas resilientes que vale a pena a gente começar a pôr um pé aqui, até para começar a ter um envolvimento maior com ações. Mas não é que a gente está otimista, não. Pelo contrário, a gente está bem negativo com a economia brasileira. No global, a gente, como eu falei, a gente...
Mônica, deu uma cortadinha. Você pode voltar 10 segundos só.
Eu estou falando que, como eu falei, essa questão dos bancos mudou o viés do mercado de juros. A gente acha que tem algum prêmio ficar aplicado, principalmente na região ali um pouco mais no final do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. A gente acha que ainda pode aparecer um pouco mais, pode ter um fechamento de taxa um pouco mais expressivo nessa região da curva. A gente está aplicado nos Estados Unidos, a gente tem posições aplicadas também em Europa e Reino Unido. Essas são as principais posições.
Agora está falhando um pouquinho.
A gente não tem nada no momento, mas a gente acha que é o preço que está mais fora do lugar. A gente tem um viés de vender bolsa, mas por enquanto...
Bolsa americana, tá, você diz.
Bolsa americana.
Moeda tem algum posicionamento importante, Mônica?
Moeda, a gente tem poucas posições táticas, um pouco long ainda em emerging, elevado, e tem um pouco de posição short o dólar contra o ien.
Tá ótimo. Maravilha, Mônica. Acho que cobrimos tudo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo e até mês que vem. Obrigada, Mônica.
Tá bom.
Tchau, tchau.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.